Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, ouvintes, aqui no Sons do Brasil de todo domingo. Estamos de volta mais uma vez pelos 93,7 da Rede USP de Rádio, aqui para São Paulo, também pelos 107,9 para a região de Ribeirão Preto, e falando aí para quem tiver por onde estiver nesse mundo afora, pelo www.radio.usp.br. Estamos aqui hoje mais uma vez com os nossos convidados, que vão trazer bastante informação, bastante coisa interessante, e principalmente, como sempre, com aquela música ao vivo aqui para vocês curtirem. O nosso artista de hoje convidado, ou a nossa artista de hoje, está aqui trazendo esse trabalho bacana que ela está desenvolvendo, Lara Alfranc, do Lara e os Ultraleves. Boa tarde, Lara.
Boa tarde, Serginho.
E o nosso segundo elemento, que sempre está por aqui ajudando a gente a fazer e temperar essa nossa salada de sons, ideias, papos, letras, músicas e etc e tal. Temos aqui hoje o comunicador social, também hoje professor de português e músico nas horas vagas, Celso Freitas. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Lara, Serginho, Dudu. Vamos ver se a gente consegue bater um papo legal, né? Logicamente, dando espaço aqui pro artista, que é o palco principal aqui, a Lara e a sua banda.
Estamos aí, já dando início nesse papo. Lara, trabalho novo na área?
Pois é, primeiro disco. Lançamento, primeiro disco, chama Em Boa Hora. Foi, na verdade, no final do ano passado, mas ainda tá bem fresquinho.
Sim, é o filho mais novo.
É o filho mais novo.
Legal. Conta pra gente um pouco a batalha que é dentro do mercado independente chegar ao ponto de ter esse filho, entre aspas, como a gente fala, nas mãos, né? Principalmente dentro do mercado independente, que a gente sabe que tudo é tão difícil, né?
Não é mole mesmo. Na verdade foi um processo. Eu comecei a trabalhar com música, esse projeto já faz tempo, mas esse projeto é de 2013. E aí eu me dividia ainda com audiovisual, que eu sou formada em cinema, e aí eu me dividia entre a música e o audiovisual por um período. E aí justamente no ano de lançamento do disco, eu tava até falando isso pra vocês, né? Eu larguei o trabalho pra fazer música, porque eu não teria conseguido lançar o disco, não fosse uma dedicação não só financeira, mas de tempo, de energia, né? Uma dedicação integral mesmo. E, é uma batalha, é isso, não é fácil, mas você sempre consegue uns parceiros aqui ali, o lance ter pessoas próximas, você pode confiar.
Legal. Esse trabalho novo seu, o Em Boa Hora, ele é um trabalho seu, mas você tem a banda por trás, os Ultraleves.
Os Ultraleves.
Até, inclusive, você está acompanhado hoje por dois Ultraleves aqui. Apresenta pra gente os dois Ultraleves que estão contigo aqui.
Então, aqui no baixo, o Daniel Doctors. Vocês vão ouvir ele tocar logo mais. Ele tá sentadinho no sofá ali. E na guitarra, Allen Alencar. Também sentadinho no sofá ali, sorrindo pra gente. Vocês não estão vendo, mas eles estão aqui.
Maravilha. Prazerzaço estar com vocês aqui no programa também, tá ok? Então, e aí a gente falando disso, já trazendo o Celso aqui pro papo também, Celso. Eu sei que hoje, como você falou, está atuando dentro da área da educação aí. E a música hoje brasileira, ela passa por um momento, não só hoje, há um certo tempo, um momento meio de segmentação, que nem no seu caso, é um trabalho bastante interessante que a gente sente aí várias influências, Lara, principalmente uma coisa bastante jazzística na coisa.
Né? Tem uma pegada do jazz, mas não só, né? Tem outros
sim,
elementos
mas
também.
Mas eu digo, vem tudo isso.
Vai fazendo uma fusão.
Mas hoje, trazendo o Celso aqui, na minha época, a gente tinha uma música brasileira que dava até um certo suporte nesse trabalho das aulas de português, usavam-se muitas letras, Vinícius, tom e como referência até para gramática, para várias coisas ali. E hoje em dia tá difícil colher material para isso, né, na música atual, né?
É verdade. A gente ainda usa isso, né? Ainda é praxe você usar letras de músicas do passado como exemplificação.
Chico Buarque.
Exatamente, né? Principalmente
caros literários.
Isso, Chico Buarque, Milton Nascimento. A gente tem muita coisa de Milton Nascimento que dá para você usar.
É incrível.
A poesia do Milton é muito rica. O que mais? Tem N pessoas. Agora, a gente cai nessa situação do modernismo, né? Aquela coisa da nova linguagem, de tudo que a gente dispõe ainda. Graças ao bom Deus que a gente tem pessoas como a Lara, né? A banda que ainda tenta sustentar essa situação. É muito gostoso você ouvir o tipo de música que eles estão propostos a isso. Acho que existe esse campo, dá pra se fazer isso ainda muito bem e vamos explorar, né? Vamos incentivar isso porque eu acho que há caminho.
Acho que o que acontece hoje é que tem uma pluralidade de bandas, né? Então, sim, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que é difícil também saber pensar aquilo que faz sentido no contexto.
As informações
hoje
vem, vem muito
todo
rápido.
Mundo, exato,
né?
Antes meio que todo mundo tinha acesso aos mesmos discos, né? As gravadoras faziam um filtro já, então agora tem tanta coisa.
É verdade, a gente também não pode deixar de... A criatividade também, né? Deixar de lado, porque o povo também precisa de alguma coisa. Eu acho que cabe também. Para todos os ritmos, vai ter sempre um público. Acho que para toda... Diga-se de passagem, tudo que você for fazer, você vai ter um grupo para poder assistir. Então, quer dizer, eu acho que tem mercado para todo mundo e dá para ser explorado também. Tem coisa boa no povão, tem coisa boa dos sertanejos da vida, que eu acho fantástico. Jazz, a gente tem bastante coisa também, que é minha praia, né? Que eu gosto muito mais disso. Mas, enfim, eu acho que para todas as praias, tudo, vai ter um público específico. Isso não tem a dúvida.
O que eu sinto dentro disso, como eu falei, também não sou contra tudo isso, não. O que eu sinto é que a... Não sei, não diria grande mídia, mas que a mídia, de uma forma geral, elas acabam meio que segmentando aquilo que elas querem mandar pra frente. Não sei, lógico, olhando pelo lado comercial da coisa, talvez. E elas acabam deixando de lado alguns trabalhos que poderiam ter também esse espaço pra ser mostrado e acabam não tendo.
É um tema muito dinâmico, né?
Com certeza.
Se for comentar a respeito, a gente vai longe.
Legal, disso. Com certeza. Mas tranquilo, eu até perguntei isso pra você, porque é o seguinte, quando você traz uma letra do Milton pra de repente trabalhar, do Caetano, quem quer que seja, antigamente a gente chegava e batia, ah, sabe quem é. Hoje em dia a molecada fica olhando meio assim e fala, quem é Milton Nascimento, muitas vezes,
verdade.
Né?
É verdade.
O pessoal tem preguiça, né, de conhecer as coisas um pouco mais antigas, tanto que fazem um monte de remake de filme, basicamente por isso, que o pessoal tem preguiça de ver filme que tem mais de 10 anos. E a música, acho que é a mesma coisa. Fica um pouco, né, o que estão fazendo agora, assim.
Eu duvido
especialmente
quem...
os jovens, assim,
eu duvido
adolescentes.
O professor que não usou metáfora pra poder explicar metáfora.
É.
Eu duvido quem tem isso. Quer dizer, já é um ritmo que a gente acaba levando, né, que eu aprendi assim, eu passei assim,
claro.
Né, e vai ser, é uma sequência, né?
Legal, legal. Lara, vamos começar a botar música no negócio aqui?
Bora, vamos lá.
Vamos lá? O que a gente vai mandar pro pessoal ao vivo aqui?
Vamos fazer a primeira música do disco, que chama Hora de Ir Embora. É meio absurdo, né? A primeira música ter esse nome, mas, enfim, é uma piadinha interna. E essa música, ela é um pouquinho mais samba rock, assim, tem um gingadinho gostoso. Acho que é boa de começar.
Maravilha, então. Vamos lá. Hora de Ir Embora ao vivo aqui com Lara e os Ultraleves. Voltamos daqui a pouco.
Não pode ficar parada. Vida velha, fica pra trás. Larga do osso, meu velho. Venha, deixa de caducar. Que a vida segue levando. Veste tudo aquilo que tem e joga tudo pro alto. Não tenha medo, não.
Não tenha medo, não.
Joga tudo pra voltar. Não tenha medo, não.
Não tenha medo, não.
Joga tudo pra voltar.
Joga tudo, joga tudo.
Não tenho medo, não. Já não tem hora pra acabar. Não pode ficar parada. Vida velha, fica pra trás. Larga do osso, meu velho. Venha, deixa de caducar. Que a vida segue levando. Veste tudo aquilo que tem e joga tudo pro alto. Não tenha medo, não.
Não tenha medo, não.
Joga tudo pra voltar. Já não tem hora pra acabar. Não tenha medo, não.
Não tenha medo, não.
Joga tudo pra voltar.
Joga tudo, joga tudo.
Não tenho medo, não. Já não tem hora pra acabar.
Thank you.
voltando agora, depois de Hora de Ir Embora com a Lara aqui no Sons Brasil. Lara, você falou que você vem da formação da área de cinema.
Sim. Tá?
Lá também, essa é uma área que também, não digo sofre, mas que também permeia por essa coisa do cinema independente, do cinema não independente, essa coisa
eu não, toda. Não penava muito, porque eu passava mais na coisa, eu fiz mais TV, seriado, documental, assim, né? Eu sou editora, eu trabalhava com edição de vídeo.
Sim, sim.
Então, sem dúvida que tem uma coisa do cinema independente, mas não era a minha batalha de frente, assim.
Entendi. Você trilhava por outros caminhos.
Tinha um pouco mais de segurança do que eu faço agora.
Legal, legal. E, Celso, a gente falou da questão de música, lógico que hoje você não tá atuando no meio, mas você também já atuou por esse meio tocando, já teve banda e tal.
A gente fez umas experiências juntos, né? Tivemos um tal de Censura 18, uma coisa muito maluca da nossa, acho que pós-puberdade, né? Aquela coisa meio completamente louca mesmo.
Maluca, foi ali que eu vi que Reza realmente, como músico, eu talvez seria um bom produtor, talvez.
Eu acho que só uma particularidade. A gente estava reunida num grupo de amigos que jogava futebol junto, e de repente eu falou, vou comprar um instrumento. Outro foi também. No outro dia todo mundo se ligou com o instrumento na mão, né? E vamos lá, vamos tocar junto, crescemos junto.
Tá certo.
Então, foi a experiência que eu tive. Toquei saxofone por um tempinho, né? Aprendi alguma coisa. Eu tenho um problema muito sério que eu toco de ouvido e é aquela coisa, não consigo ser disciplinado para levar isso adiante. Mas enfim, essa experiência infelizmente passou, acabei indo para outras áreas, né? Como igualzinha da Lara, que a gente se formou também numa área de comunicação.
Comunicólogos,
né? Aí acabei indo para a área de publicidade, propaganda e fotografia, né? Que é meu carro-chefe. E até mesmo agora, estou tentando num concurso público aí no ETEC de artes, inclusive, até uma coisa que a gente vai conversar depois em off, com relação ao ETEC de artes, que é fantástico o trabalho que tem lá dentro com relação à criação de novos músicos, tudo voltado à arte. Acho que cabe um assunto assim, há pouco adiante aí a respeito disso. Agora deixa eu aproveitar e fazer uma pequena pergunta para a Lara. A formação musical, de onde vem isso tudo? Acho que é legal.
Um paralelo. Assim, eu na verdade nunca fiz faculdade de música, mas eu tinha muito medo de palco, então na verdade a ideia de fazer música a sério foi uma coisa que eu tive que aos poucos, assim, digerindo dentro de mim. Eu estudei, comecei a fazer aula de canto, eu tinha acho que 12 anos. Era bem novinha. E foi uma revolução, assim, porque eu não sabia que rolava essa coisa da potência na minha voz, assim. Eu, de repente, descobri que dava pra fazer um barulhão. E aí foi muito divertido, foi muito prazeroso mesmo. De repente, descobri o alcance da voz. E o primeiro ano, eu fiz 2 anos, assim, acho que dos 12 aos 14. O primeiro ano foi muito revolucionário, o segundo já comecei a achar um pouco chato. Mas depois eu fiz bastante aula de música em paralelo, assim. Tanto de instrumento, de percepção musical e tal.
É muito bom, muito legal.
Tirar o atraso, né, de quem não tem educação formal.
Mas realmente, a potência de voz é notória aqui, assim. Sim, né? Tem ver que a voz da Lara é uma voz suave, porém potente. Dá pra perceber essa coisa. E deixa eu te falar, Lara, quando você começou com esse projeto aí, você lançou um single. Mas esse single não faz parte
faz,
do CD,
não faz.
Né?
Eu tentei seguir meio a norma dos Beatles, assim, de nunca lançar duas vezes a mesma coisa, sabe?
Sim,
não fazer
sim.
A pessoa pagar pelo produto que já tinha antes. Mas, pô, já comprei o single, agora vai chegar o disco e é a mesma música. Então eu lancei esse parado. A gente até chegou a fazer um suporte físico, mas aí é um disquinho de vinil, que é um disquinho quadrado, todo artesanal, assim. E aí lançou o single junto com o videoclipe, que foi o primeiro passo,
que,
assim, na empreitada
foi
autoral.
Foi onde eu conheci o trabalho da Lara e os Ultraleves, porque foi um dos pitacos que eu tive aqui
legal.
No Sons Brasil, nós tocamos ele, e foi
demais.
Da onde eu conheci e fui atrás do trabalho conhecer um pouco mais, né?
O videoclipe é uma linguagem importante hoje em dia, né?
Eu acho que hoje em dia é importantíssima, inclusive, né?
Sem
porque
dúvida.
Hoje em dia, tudo que está ligado a algo visual tem...
A gente vive numa sociedade muito visual, né? Uhum. De estímulos visuais constantes, então o vídeo, de repente, tem um outro approach. Às vezes é até um videozinho ao vivo, assim, mas você vê que todo mundo acessa mais do que a gravação. Mas, enfim, eu fiquei bem feliz com o resultado desse clipe. Agora eu já quero fazer o próximo.
E teve um porquê dessa música, o Take Me With You?
Foi a primeira mesmo que a gente tinha, mais redondinha. Assim, a gente já tinha outras composições autorais que depois nem entraram no disco, por questão de processo mesmo.
Ela é autoral?
É autoral.
Que legal, quem é autor?
Fiz junto com o Kim, que é o tecladista da banda que não tá aqui hoje. A gente fez os arranjos de uma forma mais coletiva com a banda, mas a base a gente tinha tirado antes.
E essa questão do inglês, dá pra ver que no seu CD você tem músicas em inglês, músicas em português, e inclusive uma em francês também. Mas essa questão do de repente, trilhar por outros idiomas...
Eu comecei compondo em inglês... Então agora, esse disco, na verdade, é um disco bem de transição. Eu acredito que o próximo disco vai ser em português. Porque como eu tinha muito essa coisa do blues, eu sou muito apaixonada por essa linguagem, era mais fácil compor em inglês, né? Vinha mais naturalmente. E aí, aos poucos, eu percebi que, inclusive, ao vivo, com o público, quando você canta em português, as pessoas têm uma reação muito mais direta, né? Você atinge muito mais as pessoas cantando em português. Então, aos pouquinhos, eu fui transformando, tentando descobrir como é que minha voz ficava ali em português e como encaixar isso sem perder o groove, assim, né? Sem perder aquela coisa que a gente já tinha no som. E funcionou, tô gostando das músicas em português, tô cada vez mais adaptada. E agora eu continuo compondo, mas já pensando no próximo disco, e geralmente as músicas são em português. Essa em francês é a única letra do disco que eu não fiz, que é um amigo meu que fez, porque eu não sou tão boa de francês. Ah, e aí, sei lá, próximo disco, de repente, eu até boto uma música em espanhol, acho que tem que ter uma liberdade também, né?
Claro, com certeza. Eu vou fazer o seguinte, a gente tem no programa Sons do Brasil o momento Pitaco do Convidado, boa. Que é exatamente uma forma da gente fomentar mesmo essa questão da cena independente, que é o tema, que é o mote do Sons do Brasil, que é mostrar exatamente vários trabalhos que estão por aí, que de repente não tem tantos canais para aparecerem. Então vou convidar você, Lara, para você dar o seu pitaco pra gente hoje, pra gente conhecer algo diferente.
Vamos nessa. Então, o meu pitaco tem a ver com o fato de que eu fui no show de lançamento desse disco, que eu tô indicando aqui, que é o disco novo do Saulo Duarte e a Unidade. Eles têm um nome tipo nosso, né? Larios Ultraleve, Saulo Duarte e a Unidade. Essas bandas, esses nomes modernos. E é muito legal esse disco, achei muito bacana. Acho que é o terceiro disco, se não me engano. Segundo ou terceiro, agora fiquei na dúvida. Mas é a primeira música do disco, Quem Quer Que Seja. E eu acho que vocês vão curtir.
Maravilha, então. Pitaco da Lara aqui no Sons do Brasil, Quem Quer Que Seja. Com Saulo Duarte e a Unidade, voltamos no segundo bloco.
Você tem todo o direito de tomar sua cerveja, de fumar o seu cigarro, de fazer sua cabeça sem se ver importunado, seja por quem quer que seja. Você tem todo defeito, sem receio e sem receita. Você tem todo direito de vagar pelas galeras e cantar sua beleza, seja onde quer que seja. Você pode abraçar seu comparsa, beijar seu parceiro, fazer você mesmo. Você pode cantar o seu samba o ano inteiro. Todo direito de comer só a cereja, de tocar sua guitarra, de querer virar a mesa sem se ver intimidado com uma arma na cabeça. Tudo que você precisa, tudo que você deseja, tudo que lhe for possível, tudo que você mereça. Na verdade não conhece explicação, revelando as evidências, percorrendo a madrugada sobre a estrada, sobre a estrada. Você pode abraçar seu comparsa, beijar seu parceiro, fazer você. Você pode tocar o seu samba o ano inteiro. Música.
está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sempre que passa no espelho, segue sem enfrentar. Evita ver que a vida voa, não dá mais pra esperar. Se o que falta é coragem, vai ver é só pra desanimar. Ainda dá pra ter coragem, veja bem que vai encontrar. Tem que plantar antes de caminhar, rega pra ver como pode crescer. Guarda pra ter a hora de colher, é tudo seu, só tem que carregar. Ei, irmão, segue pra ver onde dá. Ei, irmão, cresce pra ter seu lugar. Se ainda falta coragem, não deixa a vida desanimar. Sempre dá pra ir pra cima, deixa a coragem te encontrar. Tem que plantar antes de caminhar, rega pra ver como pode crescer. Guarda pra ter a hora de colher, é tudo seu, só tem que carregar. Ei, irmão, cresce pra ver onde dá. Ei, irmão, segue pra ter seu lugar. Ei, irmão, segue pra ver onde dá. Ei, irmão, cresce pra ter seu lugar.
Voltamos agora no segundo bloco e você ouviu aí a música Coragem com Lara e os Ultraleves. Conta pra gente um pouco dessa coragem toda aí.
É, esse disco fala bastante dessa questão do enfrentamento, né? Porque eu tive que escolher mesmo, percebi que não tava dando pra fazer tudo ao mesmo tempo e a vida é muito curta pra gente passar fazendo coisas. E pior é que nem era uma coisa que eu não gostava, assim, não é que eu não gostava da minha carreira, mas, pô, acho que a gente tem que sempre ir atrás do que dá mais prazer, né? Aquilo que a gente sente mais gratificado. Então essa música tem um tanto a ver com isso, assim, de ter coragem de enfrentar o que precisa e seguir no caminho do amor, assim, o caminho daquilo que você ama.
Falamos no primeiro bloco, que nem a questão de vários idiomas que você tá trabalhando, mas também dá pra perceber que nas músicas você tem várias influências, várias, não influências, mas pitadas de vários gêneros.
Sim,
também.
Tem mesmo.
Isso também é uma coisa que foi proposital pra você colocar aí?
Eu acho que veio naturalmente, não foi nenhuma coisa muito consciente, assim, de eu quero que tenha isso, eu quero que tenha aquilo. Foi uma coisa que foi acontecendo, porque eu ouvi muitas coisas diferentes ao longo da vida, então, né, eu gosto de rock psicodélico, gosto de blues, mas também gosto da tropicália, da vanguarda paulista. Então são coisas que, né, que vão puxando cada hora pra um lado e aí vai vindo, assim. E eu sinto que as músicas, elas têm, parece que vontade própria. Você começa a fazer uma música e conforme ela vai sendo arranjada, ela vai indo pra um lado que às vezes você nem esperava, assim.
E vai ficando legal.
E vai ficando legal. É incrível. Legal.
Então, na verdade, o caldeirão tá ali, é só colocar o tempero, né?
Exato.
Então, legal. E acaba dando um resultado bacana, porque cada faixa você tem uma... surpresa, entre aspas, né? De algo diferente.
Ali. É, a gente tentou dar uma unidade pro disco, assim, em função de ter um groove que segura em todas as músicas e uma unidade sonora também. Então todas elas foram gravadas no mesmo estúdio e tem também uma unidade de timbres, assim, né? Os músicos base são todos os mesmos. Tem até um convidado outro, mas, né? Tipo, segura, assim. Pra mim é importante ter uma coisa do disco ser uma obra com começo, meio e fim. Eu ainda sou da geração que ouvia disco, sabe? Eu vejo o pessoal ouvindo hoje só no shuffle, mas eu realmente coloco na primeira música e ouço até a última. Então pra mim é legal que o disco meio que conte uma historinha, assim, sim, né? Que você vai acompanhando isso.
Legal, legal. Celso, o que o professor Celso anda ouvindo ultimamente?
O estilo, não mudei nada não, né? É instrumental o tempo inteiro, é pouca letra. muito pouca letra, apesar de gostar bastante desse tipo de música, mas para ouvir mesmo eu prefiro instrumental, isso é criação, não tem como. Agora, eu tenho garimpado algumas coisas interessantes, né? Não deixo de procurar algumas.
A internet para isso facilitou bastante, né?
Para nós, sem dúvida alguma, né? Aprendemos a mexer com a internet, né? Tinha um pouco de, a gente tinha um pouco de receio de pesquisas, mas aprendemos a mexer, então vamos lá, vamos buscar informação. E é formação também, né? Porque, na verdade, você conhece coisas maravilhosas.
Ah, é surpreendente.
Com certeza. A gente estava até conversando a respeito disso, de algumas coisas que a gente conhece. Garimpa e acha e você vai depois buscar história. Às vezes até acaba com algumas surpresas, que banda que já acabou, né? Que depois vem o fato que a gente vai contar daqui a pouquinho.
Quer dizer, quando você conhece um trabalho, você acha maravilhoso e você vai saber que aquele trabalho já não existe mais.
Já
quer
dizer, já acabou.
Claro que existe, tá ali gravado, tá marcado na posteridade, mas não tem sequência porque...
Você não vai conseguir ver ao vivo.
Né? Não vai, não vai. Vai ter que esperar um trabalho à parte, ou solo,
alguma
coisa.
Às vezes tem uns revivals, assim, né? O pessoal fica com saudade, 10 anos depois faz um encontro ali.
Exatamente. É por aí o caminho.
E a gente, no Sons do Brasil, várias coisas que a gente traz aqui foi realmente através da internet que você conheceu.
Eu acho que a internet você tem que ter uma postura mais ativa, né? Que geralmente, muitas vezes, as pessoas não têm. Não geralmente, mas acontece, às vezes, você ficar na internet e acabar assistindo aquilo que aparece pra você, né? Mas quando você vai ativamente e procura, né? Fala, pô, eu quero procurar sons novos e ver que bandas e tal, você acaba descobrindo muita coisa. Acho que é mais uma questão de postura mesmo, né? Você tanto pode ficar lá perdendo seu tempo, como descobrindo um monte de coisas maravilhosas.
Cabe a gente orientar, né? Fazer esse tipo de informação. Passar essa informação e orientar as pessoas a buscarem esse tipo de pesquisa, né? E aí você vai mergulhando, né? Que é um campo dinâmico.
É porque eu acho que a internet, na verdade, o real valor, a gente pode chamar da internet, é bem isso. Ela te dá a possibilidade de você trilhar por mundos dantes conhecidos.
É por aí.
O que falta um pouco é exatamente essa proatividade, de repente, de ir atrás disso.
Por isso, né? Que precisa de alguém orientando, né? Algum caminho que você tem que tomar para poder seguir.
Você, como, até aproveitando essa dica, você lá no seu trabalho educacional, lá com os seus alunos, você incentiva essa questão da pesquisa na internet?
Sem dúvida. Hoje em dia a gente tem um problema muito sério, né? A gente concorre com a internet. E essa concorrência não é com a internet em si, é com a tecnologia em geral. Uhum. Porque você às vezes não está conectado, mas você tem aquela... O fone de ouvido não sai mais da sala de aula. Não tem como. Uhum. Então você incentiva isso. Eu procuro incentivar. Essa coisa da música instrumental eu desenvolvi mesmo dentro de sala de aula. Sempre dou esse pitaco, sugerindo algumas mostras, né? Eu peço para trazerem alguma informação a respeito. Tem um pessoal que leva isso a sério mesmo. E melhor ainda se eu conseguir realmente entrar nesse projeto que eu tô na ETEC. Aí vai ser uma outra coisa que vai abrir.
Outra história.
Outra história. Vou linkar essa coisa de imagem com canto, com música. Vai ser legal.
Maravilha. Vamos mandar mais um ao vivo aqui, Lara?
Vamos nessa.
O que a gente vai mandar agora pro pessoal?
Ah, vamos fazer aquela música em francês. É a única música do disco que eu falei que é em francês, né? Que a letra não é minha. Que inclusive é a única música do disco que a letra não é minha. Porque meu francês não é tudo isso. Mas a minha pronúncia até que é boa. E eu me diverti muito gravando essa música. E gosto de cantar nos shows também. Chama Mon Mec et Moi.
Mon Mec et Moi.
Ah, tem até um videozinho, eu acho, dela na internet. A gente tava falando de internet. Tem um vídeo da gente tocando ao vivo naquele Balcony TV.
Legal, então. Vamos lá com música ao vivo. Com Lara e os Ultraleves aqui no Sons Brasil. Mon Mec et Moi. Que é uma música em francês, cantado por uma cantora brasileira aqui nesse novo trabalho dela, ok? Voltamos daqui a pouco.
Il est toujours dedans, il est dans l'endroit de lumière. Il est toujours mystère, mais on dit qu'il est très vivant. Il est mon mec charmant, je suis sa folle bandère. Il est juste mien, j'espère, parce qu'on est toujours des amants. On perd des anneaux, jamais. Et je m'oublie de vêtements blancs. On parle pas de stress, on parle avec les lèvres et les mains. On va à l'église, jamais. On est proche de Dieu maintenant. Et si on est tous cassés, on est plus inter qu'avant. Mon mec et moi sommes pure Jason. On va danser jusqu'à la fin. Il est toujours
d'âme. Il est dans l'endroit de lumière. Il est toujours mystère. Mais on dit qu'il est très vivant. Il est mon mec charmant. Et je suis sa folle bandère. Il est juste mien, j'espère. Parce qu'on est toujours des amants. On parle des anneaux, jamais. Et je m'oublie de vêtements blancs. On parle pas de stress. On parle avec les lèvres, les mains. On va à l'église, jamais. On est proche de Dieu maintenant. Et si on est tous passés, on est plus un terre qu'avant. Mon mec et moi sommes plus rougeux. On va danser jusqu'à la fin. Il est toujours dedans. Il est dans l'endroit de lumière. Il est toujours mystère. Mais on dit qu'il est très vivant. Il est mon mec charmant. Et je suis sa folle panthère. Il est juste mien. J'espère parce qu'on est toujours des amants. On parle des anneaux, jamais. Et je m'oublie de vêtements blancs. On parle pas de stress. On parle avec les lèvres, les mains. On va à l'église, jamais. On est proche de Dieu maintenant. Et si on est tous cassés, on est plus un terre qu'avant. Mon mec et moi sommes plus rouges. On va danser jusqu'à la fin. On va danser jusqu'à la fin. On va se bouffer jusqu'à la fin.
Voltamos então depois de Mon Mec et Moi, com Lara aqui, uma música em francês gostosa, né? De se ouvir, a língua francesa ela
é, gostoso,
é gostosa, né?
Né? Delícia, gingado.
E Lara, o seu CD foi produzido através de recursos próprios mesmo, você correu
Sim,
atrás
foi
tal.
A famosa poupança.
Nós temos hoje dentro do Brasil, no mundo de uma forma geral, vários formatos. No Brasil nós temos as leis de incentivo, PROAC, Rouanet, etc e tal. Temos também o sistema de crowdfunding, que é a chamada vaquinha virtual, né? Mais conhecida por isso. Você acha legal esses... Vamos pontuar primeiro a lei de incentivo e depois
tá.
O crowdfunding, que são duas coisas diferentes. Qual a sua opinião a respeito disso?
Olha, eu acho que as leis de incentivo são, no mínimo, necessárias para esse tipo de... Enfim, fomento à música independente, autoral, que realmente tem menos espaço no mercado. Inclusive, acabei de me inscrever para um edital, para o próximo disco mesmo. Porque, putz, o custo envolvido em fazer um disco, mesmo você tendo parceiros e pessoas que topem participar do seu disco sem cobrar, acaba sendo considerável. Assim, né? Não é todo mundo que tem como bancar isso, e por sorte eu consegui bancar, eu tava trabalhando já faz vários anos, mas é isso, né? Talvez se eu tivesse 3 filhos ou tivesse numa outra situação, eu não ia poder fazer isso. Isso não significa que o disco não teria valor, né? Então eu acho mais do que justo ter leis de incentivo em função da música. E a coisa da vaquinha, do crowdfunding, eu acho muito legal também. É questão de você ter uma base de fãs mais sólida, que muitas vezes as bandas novas não têm, então nem sempre funciona nesse sentido. Mas se você já tá num lugar mais estabelecido, eu acho que faz bastante sentido. Tem algumas bandas que funcionam muito, né? Que eles fazem bastante coisa.
Sim,
recebeu. Inclusive, eu ouvi algumas propostas muito legais, assim. Às vezes os caras fizeram uma vaquinha. Acho que foi o Apanhador Só que fez isso. Eles fizeram uma vaquinha pra comprar um carro, pra fazer uma turnê. E aí depois, no fim da turnê, eles faziam um carro todo, né? Pelo Brasil, assim, parando de cidade em cidade. Eles vendiam o carro e faziam o disco. Foi uma puta ideia, porque eles fizeram um monte de coisa junto, né? Com a grana da vaquinha, que no fim das contas era o carro.
Legal, legal. A gente vê que, na verdade, nesses projetos, toda a criatividade conta muito também. Porque é isso, acho que de repente chama a atenção de quem...
Não, sem dúvida, ainda mais quando é um contato direto com o fã, né? Porque o crowdfunding geralmente funciona através de recompensas, então
isso.
Às vezes é um CD autografado ou uma camiseta, ou não sei o que você compra. Eu já participei de vários, assim, sempre incentivo as bandas que eu gosto, e é super legal chegar em casa o disco autografado, né? Com alguma coisinha assim, parece que é um presente na sua casa.
É diferente, é um diferencial do negócio. Já tivemos aqui vários artistas que conseguiram fazer, né? Concluir o seu trabalho, ou produzir o seu trabalho através de crowdfunding, que deu certo. Então eu acho que isso, porque é uma forma até, um certo ponto, bastante honesta, o formato, a forma como você chegou a isso, e de uma forma, assim, legal, porque, pô, tem gente que confia no meu trabalho e veio junto comigo
parceria,
nisso.
Parceria, né? É, você acaba travando uma parceria com seu fã, como ela disse. É. Acho que cabe.
É, e isso com as mídias sociais, né, fica muito mais próximo também a relação do artista com o fã. Antes era uma coisa meio, né, parecia que o artista era uma criatura distante, assim, né, um ser especial. E agora fica muito mais, né, se a pessoa quiser mandar uma mensagem no Facebook ou ir no show e tal, é tudo muito mais próximo.
E eu vejo até alguns nomes bastante, assim, mais conhecidos até dentro do cenário, que também estão utilizando desse meio de captação de recursos para poder tocar o barco.
Não pode ignorar que isso não seja uma mídia, né?
Não, com
não
certeza.
Pode.
Também.
Hoje em dia é aquilo que a gente está falando, a parte da informática, a parte do mundo virtual. O pessoal fala que torna um pouco mais frio os contatos, mas você sabendo utilizar, na verdade, ele acaba muitas vezes até aproximando bastante.
E amplia os meios.
Os meios, né? Legal. Vamos fazer o seguinte, Celso. A Lara já deu o pitaco dela no programa. Professor de português, não me critique. Nosso verbo aqui, pitaquear. Então você pitaqueará no programa agora.
Como eu sempre digo, a arte, ela é livre. Então você pode utilizar...
Posso pitaquear? Posso?
Pode.
Então,
não há
pitaquei problema. No programa.
Então, eu até... A gente... Foi uma coincidência bastante grande. Eu tinha garimpado o material, como sempre, né? Vivo garimpando música instrumental. E achei o Mama Cadela, uma banda interessante, já com um certo tempo de estrada aí. Comentei aqui hoje, e por coincidência, quem pode falar bastante sobre Mama Cadela, quer dizer, um pouquinho a mais, é a Lara, porque eles produziram, quer dizer, um dos integrantes produziu o disco dela.
É um dos mesmo. Caras.
As
é
gratas
isso mesmo.
Coincidências
pois
do som do Brasil.
E o Mama Cadela, é isso, né? Eles estão sem tocar faz tempo, me surpreendeu que você escolheu a música deles, eu gosto demais também dessa banda. É, o Fábio Pinkowski, que era um dos integrantes da banda, que produziu meu disco lá no estúdio 12 Dólares. Hoje em dia acho que ele trabalha mais com produção, mas ele toca também com algumas bandas, e às vezes dá pra ver ele num show. E esse som é muito legal, né? Super psicodélico, doido. Assim.
Legal. O que você pensou do Mama Cadela pra
então,
nós?
Eu escolhi uma música chamada Steve Onde. É muito interessante, vale a pena você ouvir. Salva, porque como a Lara falou, não vai ser possível ver ao vivo, né? Quem sabe se eles se reunirem novamente. Mas vamos tentar guardar isso pra posteridade, porque vale a pena. A banda é muito legal.
Pitaco do professor Celso Freitas aqui com a gente. Mama Cadela e a música Steve Onde, aqui no Sons Brasil. Voltamos no terceiro bloco. We'll be right back.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltamos então agora no nosso terceiro e último bloco com música de Lara e os Ultraleves. Volta logo, My Dear. Uma música que é metade em inglês, metade em português.
Na verdade, é só o primeiro versinho que é em inglês, que a gente faz uma brincadeira aí com a coisa do jazz, né? E aí depois já vai pro português. Mas aí no nome eu não resisti, acabei colocando bilíngue.
É, tá certo. Não, que justifica a música como um todo. Lara, deixa eu te perguntar um negócio. Lara e os Ultraleves. Como que você fez para reunir os Ultraleves? Como é que foi isso daí?
Ah, foi acontecendo com o tempo, assim. Geralmente uma pessoa que conhece outra, que vai chamando e fala, pô, tal. Por exemplo, a gente tinha um outro baixista que gravou aquele single que você viu o clipe com a gente, que foi morar no Chile. Aí, putz, a gente precisa de um outro baixista, porque o baixista foi morar no Chile. Aí, de repente, alguém fala, ah, e tal, conheço um que é super groove. Aí veio o Doc. Então, é meio natural, assim, vai puxando um que conhece o outro. No começo tinha menos gente, né? Aí foi crescendo.
E hoje, os Ultraleves, a formação deles, quem são? Só vamos ver se você lembra aí.
Olha, além dos dois que estão aqui, que é o Daniel e o Allen, tem o Vitor, que entrou agora na batera, e o Kim no teclado. Ele faz teclado, sintetizador, né? Essas coisas. E aí tem os sopristas também, que às vezes quando é um show maior, a gente faz com eles também, que é o Pedrinho e o outro Daniel. Tem dois Daniels na banda. Uhum. Um a gente chama de Doc e o outro de Daniel Rodrigues.
Maravilha.
E o Pedrinho, Vitor Almeida.
E o nome, os Ultraleves?
Ah, é mais pelo som. É, eu gosto da literação, falando professor de português.
Ficou bacana.
Né, Lara e os Ultraleves, acho divertido.
Tem show por aí, por esses dias?
Tem um show no dia 25 de agosto no Z Carniceria, que vai ser bem legal, que é um espaço lá do Grupo Vegas, né? Eles têm umas casas bem bacanas. É a segunda vez que a gente toca lá e eu super recomendo. Acho que vai ser bem alto astral.
Legal, até aproveitando a deixa sua do local. Hoje em dia nós estamos passando por uma transição, não diria transição, mas uma coisa estranha. Vários locais de shows que são tanto quanto convencionais estão sendo fechados. Não sei se talvez por problemas econômicos, o momento econômico brasileiro, não sei exatamente. Mas estão surgindo vários espaços alternativos que estão acontecendo shows. Que nós temos aqui o exemplo do Daniel Doctors, está aqui, que produz hoje um projeto bacana lá no Tanja Restaurante, não é isso?
É, então depende um pouco da boa vontade das pessoas que têm algum estabelecimento de abrir a brecha para música autoral, né? Que que é o caso do Doc ali. É.
Há um tempo atrás você fez uma coisa bastante inusitada, você tocou numa pista de skate.
Pois é, super legal. É, então, eles que abriram espaço também, porque é isso, eles resolveram fazer, acho que uma vez por semana, um projeto musical, e em vez de colocar ali só uns standards, essas coisas que as pessoas são acostumadas a ouvir, resolveram abrir pra música autoral. Então, é, a gente tocou lá na Cave Pool, foi super legal. Eles fizeram até um palco, eles reformaram ali, agora antes era mais, era um pouquinho mais mambembe, agora já tá chique, assim.
Legal.
E aí eu acho importante isso, porque aí você pega vários públicos, né? Pessoas que gostam de coisas diferentes e que podem, de repente, se interessar pela música e talvez não estivessem indo especificamente num lugar pra ouvir uma música nova, autoral, independente. Mas que tá ali e que curte, né?
Bacana. Você acha isso interessante?
Acho super. Eu acho que a gente precisa mais dessa boa vontade mesmo, porque rola um preconceito mesmo com música autoral. Geralmente os donos de estabelecimentos, pelo menos assim, as casas mais caretas, restaurantes e tal, preferem colocar aquelas músicas que todo mundo conhece pra você ouvir um negócio que você já conhece. E, putz, mais do mesmo, né? Vamos ouvir alguma coisa nova. Vamos se abrir pra conhecer coisas novas. Então eu acho demais quando tem um restaurante ou algum lugar assim que você não espera e tá tocando uma banda independente, autoral.
Com música autoral. Não, legal. Eu frisei isso aí exatamente primeiro. Eu acho que é uma coisa interessantíssima que tá surgindo, esses novos espaços não tão, entre aspas, convencionais com música, abrindo espaço e principalmente pra música autoral independente. Então eu lembrei quando você tocou ali na pista de skate ali, que eu achei interessante.
É, a gente varia bastante, de casa de jazz a pista de skate.
Não, mas isso é bacana.
E aí a gente faz uma roupagem diferente também, né? Isso, tem que considerar o público que vai ouvir, se é mais jovem, se é sentado, se é de pé, se é balada. E aí, dependendo de como for, a gente vai com uma formação maior, né? Com mais ou menos músicos e mais ou menos jazz, mais ou menos rock. A gente dá uma arranjadinha, assim. Porque são as mesmas músicas, né? A maior parte do repertório são as músicas do disco, em boa hora. Mas, pô, as músicas são minhas, né? A gente pode mudar como a gente quiser.
Eu me permito
alterar. Eu me permito mexer minhas músicas, não tem problema.
Tá certo. Eu vou pedir licença para vocês agora e o Sons do Brasil vai pitaquear no programa, tá?
Muito
ok?
Bom.
Estamos trazendo aqui uma cantora que já tem um certo tempo de estrada aí, sempre na linha independente, mas tem vários CDs lançados. O nome dela é Helena Elis e ela tem um trabalho muito bacana. Pincei do último CD dela uma música chamada Eu, Maísa, que ela fez em homenagem à cantora Maísa e que eu acho bastante interessante. Então, nós vamos mandar esse som pra galera do Sons do Brasil ouvir, curtir, escutar. Tá, e voltamos daqui a pouco.
Quis boemizar só pra noite passar com mais cara de dia. Paris, Copacabana, simplicidade, fama, amigos e poesia. Minha música densa e uma vida intensa foi a recompensa por uma paixão imensa. Fui pra Maricá, os quadros a pintar, a melancolia. Durante o meu cantar, vesti a minha fossa, compondo meio bossa. Tentei dizer com olhar que o amor estava lá, você não percebeu. Intenso e imortal, que até o ponto final que a vida nos deu. Então fui morar no divinal, só pra te encontrar. E eu só sei cantar, 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 e amar, e amar, e amar, e de bar em bar. Escolhei no ar, no hotel, no mar, só pra me enganar.
voltamos então depois de Helena Elice e a sua música Eu Maísa. E estamos chegando no final do programa, querendo agradecer aqui o professor Celso Freitas, que eu posso chamar de Celso, com tranquilidade, que a gente tem aí, já se conhece há bastante tempo.
Por favor, né?
O Celso é amigo de longa data mesmo, já fizemos umas maluquices musicais juntas.
Outras.
Querendo agradecer, Celso, por você estar aqui, trazendo um pouco dessa coisa da informação, coisa da ligação da educação com a música brasileira como um todo. E você acabou de botar aqui a chancela, sua assinatura no capítulo 70 da História Sons do Brasil, do nosso livro aqui que está sendo escrito a cada semana. Então agradecer mesmo, cara, ter Legal. Vindo aqui com a gente.
Legal, eu que agradeço, é um imenso prazer estar aqui com vocês, ter acompanhado o pessoal da banda, da Lara e os Ultraleves. Enfim, eu acabei assistindo um show muito legal deles aqui dentro e eu que agradeço tudo.
Plateia, enriqueci, né? Um pouquinho,
exatamente. Enriqueci um pouquinho mais, né, meu repertório, e tamo junto. Qualquer coisa, só chamar.
Bacana, obrigado mesmo. Lara também, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui trazendo essa seu trabalho.
Não, demais estar aqui, a gente fazer as músicas ao vivo.
Agradecer os meninos aqui, o Daniel e o...
Tal. Daniel, Doc, o Allen.
E o Allen ali.
A gente chama o Doc de... O Daniel de Doc. Né?
Doc. Legal, obrigado.
Mas são duas pessoas, aqui. Mas é uma só.
Lara, então também você já mandou aqui, já faz parte da história Sons do Brasil, entendeu?
Ah,
o dia que nós
fomos
escrever
aqui,
o nosso livro,
bom.
Capítulo a capítulo, o capítulo 70 é seu, tenha certeza.
Domingão, capítulo 70, ajuste. Muito bom.
É isso.
Pô, Serginho, Dudu, Celso, todo mundo aqui, demais. E, bom, queria aproveitar para falar os contatos aqui, então, quem quiser conhecer mais do som, tem um site, laresultraleves.com, sem BR, laresultraleves.com. E aí tem o Facebook também, facebook.com/laresultraleves, que tem bastante movimentação, eu posto todos os dias. Na verdade, estou me dedicando a fazer isso, que é um troço que eu não fazia, assim. E cada vez mais percebo que dá resultado. É legal mesmo ter esse acesso aos fãs e ter o retorno deles. Então o Facebook tá bem movimentado. Tem o Instagram, que é menorzinho, mas que eu também posto, mas tem menos gente seguindo. Então vai lá, dá uma força, segue o Instagram. E é isso. E aí pode mandar mensagem ou entrar em contato pelo e-mail, contato@lariasultraleves.com, e ou mensagem no Facebook, enfim, estamos aí disponíveis.
O YouTube também tem o seu canal lá, né?
O YouTube, na verdade, é um canal da Vevo. Ah, o clipe foi lançado pela Vevo.
Legal.
Mas se você colocar Lares Ultraleves no YouTube, você cai direto lá. E aí tem não só o disco, tem todas as músicas do disco pra ouvir, tem o clipe, tem mais um outro vídeo, eu acho, que a gente gravou também da gravação, que tá lá um ao vivo, assim, que foi com aquela banda Mustachos Apaches.
Sim, sim.
Eles foram gravar junto e aí a gente fez um videozinho making off, assim, tá super legal.
Maravilha. Reforçando então o show dia...
25 de agosto no Zé Carneceria, que é ali na Faria Lima, é o antigo Aeroanta, né? Foi reformado.
Ok.
Bem legal.
Bacana, bacana. Tá aí então, pra vocês, eu queria aproveitar, agradecer nosso parceiro de todas as horas aqui, Dudu Max, que eu chamo de piloto da nave Sons do Brasil, né? Também você, se quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota nossos e-mails aí, produtores_radiousp@usp.br. Também temos o nosso e-mail direto, que é o sonsdobrasil@terra.com.br. Temos também nossa página no Facebook, é só entrar lá, facebook.com/projetosonsdobrasil. Só curtir lá, tudo que tá acontecendo com a gente, todos os programas, todos os links estão por aqui.
Só mais uma coisinha que eu esqueci de falar. O disco não só tá... Dá pra ouvir o disco não só no site, como no YouTube, mas também ele tá disponível em todas as plataformas digitais. Então quem tem Spotify, ouve pelo Spotify, ou Deezer, ou iTunes, todas essas coisas. Eu mesma costumo ouvir, por isso que eu tô avisando. Porque eu acho ótimo quando eu já lanço o disco lá e você já coloca. E quem não tem nenhuma dessas plataformas, tem o SoundCloud, que é de graça, e tá lá também.
Maravilha,
falta
tá
oportunidade.
Falta de local pra ouvir Lares Ultraleves é que não tem, ok? Tá feito aí. Lara, a gente tem aqui no nosso programa, a gente chama de tradição, já virou tradição, 70 programas, já dá pra dizer que temos uma tradição,
lógico,
já, não é? De encerrar o programa com uma música sua, agora do CD. Você mandou vários sons aqui ao vivo.
Ah, eu acho uma ótima tradição, inclusive, porque a gente vem aqui com uma formação reduzida, né? Então as músicas ficam mais magrinhas, assim, estão muito legais, porque são ao vivo e a versão tem toda aquela emoção do momento. Mas é legal ver também como é que ficou no CD,
claro,
né? Com toda a banda cheia, os sopros, o negócio
produção
bombando
toda.
Ali. Então, a música que eu escolhi foi Não Tem Volta, que é uma música bem animadona, assim, uma pegada meio Tim Maia, assim, é um funk desses anos 70. E pra fechar o programa, no alto astral.
É isso, legal. Então, encerrando o programa, Não Tem Volta, com Lara e os Ultraleves aqui pra vocês curtindo. E já convidando vocês pra domingo que vem estar junto com a gente aqui, no mesmo horário, na mesma sintonia, com muitos Sons Brasil, muita música bacana, muito papo legal e informações bastante interessantes, tá ok? Até domingo que vem, um abraço, até lá!
quando achava que tinha muito mais pra te dar. Eu passei tanto tempo pensando que devia ficar. Eu errei quando achei que você não cuidava de mim. No fundo era só um desejo de viver numa boa. Mas quanto mais eu ficava contigo, menos dava pra ver. Eu achava que ainda era tempo de estar. Esperava pra ver, cansada de imaginar. Mas o que eu queria mesmo era acreditar. Que era sempre assim em toda sala de estar. No fundo era só um desejo de viver numa boa. Mas quanto mais eu ficava contigo, menos dava pra ver. Ainda bem que não tem volta. Hoje é mais divertido. Ainda bem que não tem volta. E tudo fica pra trás. Menos dava pra ver. Ainda bem que não tem volta. Hoje é tão divertido. Ainda bem que não tem volta. Hoje é tão colorido. Ainda bem que não tem volta. Hoje é tão divertido. Ainda bem que não tem volta. Que tudo fica pra trás.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.